Estudo 11. O sentido de equipe do povo de Deus. Prezado ouvinte, conforme vimos no estudo anterior, Deus estabeleceu uma forma provisória para que o povo de Israel pudesse ter a sua presença entre eles. Através do sistema da tenda da congregação, Javé se mantém à distância, mas ao mesmo tempo próximo ao povo de uma forma nunca feita até então. Antes, mais próximo que estivera dos israelitas, fora no topo do Monte Sinai, quando apenas Moisés teve permissão para subir. O povo permanecera na base do monte. Agora, Javé se encontraria não apenas com Moisés na tenda, mas com todo o povo. Deus, portanto, se manifestaria na tenda da congregação, que mais tarde seria substituída pelo tabernáculo. Este passaria a ser designado também como tenda da congregação. Chegara o momento de construir o tabernáculo. Javé já havia instruído os israelitas sobre as especificações da obra, conforme capítulos 25 a 31 de Êxodo. Agora, Deus instruiria o povo sobre o levantamento dos recursos necessários e também sobre a capacitação e forma de envolvimento do povo na execução daquele projeto. A importância desse tema no livro de Êxodo pode ser observada a partir de três aspectos. O primeiro é a proporção e ênfase da narrativa. Dos 40 capítulos do livro, cerca de 13 são utilizados nas especificações e no relato da execução do projeto do tabernáculo. É mais ou menos o mesmo espaço usado para a narrativa da libertação dos israelitas das mãos do faraó do Egito. O terceiro aspecto é a posição da narrativa. O texto que ora estudamos, capítulo 35, e seus desdobramentos até o 40, formam a conclusão do livro de Êxodo. O terceiro aspecto que mostra a importância deste texto no livro de Êxodo é a questão do tema. No capítulo 35, o tema é a presença de Deus no meio do seu povo. No capítulo 40, o tabernáculo é finalmente levantado e o livro se encerra com a manifestação da presença de Deus em forma de nuvem cobrindo a tenda da congregação. A execução de todo o projeto do tabernáculo foi efetuado pelos próprios israelitas. Houve ofertas de materiais diversos e de serviços. Importante observar que as contribuições foram voluntárias e dadas com alegria. Após a convocação que Moisés faz aos israelitas em Êxodo 35, versos 4 a 19, estes se dispersam, conforme relato do verso 20, e apenas mais tarde, após refletirem sobre o que a eles havia sido proposto, é que retornam com suas contribuições. Diferentemente de muitas campanhas feitas atualmente, em que os crentes são mobilizados a darem as suas contribuições durante um apelo, as ofertas dadas pelos israelitas no presente caso foram trazidas talvez dias após o evento. Elas, as ofertas, foram entregues com muita disposição e alegria e sem nenhum constrangimento, demonstrando com isso que elas foram realmente voluntárias e não obtidas por alguma forma de pressão emocional. O texto nos diz: "E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para o seu serviço. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração." Êxodo 35, versos 21 a 22. Essas ofertas foram abundantes. Elas foram tantas que excederam o alvo estabelecido. Em Êxodo 27, 36, versos 2 a 7, Moisés instrui os israelitas para que parassem de trazer ofertas, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava, conforme o verso 7. A oferta também foi de tal sorte que a participação foi maciça. Os israelitas eram livres para participar ou não participar das ofertas. No texto de Êxodo 35, 23 a 28, contudo, as palavras todo e toda, ou todos, referindo-se aos ofertantes, chama a atenção pela sua frequência, o que sugere que poucos, ou mesmo ninguém, deixou de participar. Um outro ponto a considerar é que a oferta foi proporcional. Cada um ofertou de acordo com as suas posses. Mais um ponto a observar é que as ofertas incluíram tanto materiais diversos e objetos de valor quanto serviços. Os materiais incluíam metais, tais como ouro, prata e bronze, pedras preciosas, peles de animais, madeiras, especiarias, bálsamos, tecidos. Havia também a necessidade de artesãos habilidosos, homens e mulheres, para transformar aquela matéria-prima em partes e objetos para uso no tabernáculo. Uns, portanto, ofereceram bens, enquanto outros dedicaram tempo e suas habilidades para criar um ambiente de beleza e valor. As ofertas foram de grande qualidade. O tabernáculo seria a habitação de Javé entre o povo. Um Deus de qualidade e excelência seria honrado com qualidade e excelência. Tudo no tabernáculo era da mais alta qualidade e valor. O Espírito Santo de Deus esteve presente, capacitando os artesãos para que o produto do trabalho deles fosse da melhor qualidade e beleza artística possível, pois Deus haveria de ser honrado com tudo isso. As ofertas descritas nesse estudo foram do tipo voluntárias. E isso é muito bom, sempre que se tem um grande projeto a ser realizado. Vale ressaltar, contudo, que ofertas voluntárias não são as únicas existentes, seja no Antigo quanto no Novo Testamento. Havia e há também aquelas ofertas que são obrigatórias, digamos assim, não exatamente no aspecto legalista, mas no sentido do compromisso, especialmente do crente comprometido com a sua igreja. Em qualquer tempo, com ou sem projetos especiais, há necessidades que nem sempre são tão glamourosas quanto construir um templo ou realizar uma grande campanha. O dízimo, por exemplo, entra nessa categoria de contribuições, uma vez que cabe aos crentes sustentarem suas igrejas ou comunidades. Não há nada de especial em pagar as contas de luz, o aluguel ou o sustento do pastor e outras despesas obrigatórias, mas elas têm que ser resolvidas simplesmente porque existem. Se alguém se interessa por um projeto especial e decide contribuir para ele, ótimo. Mas isso não deverá ser feito às expensas de se omitir em contribuir com o dízimo de forma sistemática, visando assegurar a manutenção do culto e dos compromissos que a igreja local tem no seu dia a dia. Permita a Deus que aqueles comprometidos com o Senhor possam não apenas se empolgar com as construções de tabernáculos, mas também com a manutenção da obra, pois é através dos crentes voluntários e comprometidos de forma sistemática que as boas novas do Evangelho poderão ser ampliadas, fazendo diferença na vida das pessoas e impactando a nossa geração. Que o trabalho em equipe do povo de Deus hoje possa ser cada vez mais a nossa força e não a nossa fraqueza.